Rumo ao Campo deste sábado, nós estamos conversando com Mário Bertani sobre a Expo Direto, que movimentou quase 8 bilhões de reais. E esse assunto acabou trazendo a uma questão importante, algumas pessoas levantaram, que a Expo Direto poderia estar acontecendo aqui no município de Espumoso. E o Mário Bertani é uma pessoa que acompanhou todo esse processo e nos fala sobre isso. Bom dia, Mário.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes. Na época, Tânia, a gente vivia essa questão do plantio direto. E nós, com alguns produtores, com nossas lideranças de núcleo, com nossos conselheiros, eu era presidente da cooperativa, vice-presidente, depois presidente, mas comecei a debater o assunto com o vice-presidente ainda. E, inclusive, nós fizemos uma excursão ao Paraná com os líderes núcleo, o pessoal, mostrando a questão do plantio direto, mostrando a questão da agroindústria, e com isso também levou a gente a instalar algumas agroindústrias aí, a encaminhar a instalação do moinho, fábrica de ração, recebimento de leite, essas coisas aí, né? Então, na época, Tânia, tinha um amigo meu, dois amigos, que fizeram em Passo Fundo a revista do plantio direto. Era o Ivaldino Tasca e o engenheiro agrônomo chamado Gilberto Borges. E a gente conversou da possibilidade de fazer uma demonstração de plantio direto. Claro que era para ser uma demonstração do plantio direto e tal, porque era um meio, era polêmico. Todos os assuntos, às vezes, quando começa uma inovação, uma coisa é polêmica. Às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar. E a gente que inicia, às vezes, é criticado, né? E, então, houve esse debate. E nós pensamos, então, em fazer a demonstração. Inclusive, Tânia, a questão era de plantadeiras, tá? Que era a questão da época. Eu conversei com o pessoal da Semiato, que era a mais avançada na época em pesquisa, e disse para eles o seguinte: olha, nós precisamos desenvolver uma plantadeira, um pequeno, que planta sobre terraços, tá? Porque a gente antes fazia curva de nível, e todos sabem como é que era. Curva de nível, aquela parte não era plantado, e a parte da terra lá, mais fértil, a terra que tem húmus, ia para os rios, né? A terra empobrecia, era chuvarada, aquela coisa, ia virar terra, gastava um horror em tratos culturais, lavrar, gradear e tal, e estava se mudando o projeto. Inclusive, eles testaram na minha propriedade a primeira plantadeira articulada para pequeno produtor e médio, que era SHM. Depois fizeram maior, era pequena, cinco linhas, se não me engano, na época. Inclusive, a número um, a primeira, eles venderam para mim. Então, a gente estava tratando de como avançar a tecnologia para o nosso produtor adotar. E aí tinha essa revista em Passo Fundo do plantio, a gente conversou da possibilidade de fazer uma área demonstrativa, e adquirimos a área. Essa área que a cooperativa tem aí, que fica na frente do posto, aí na encruzilhada entre a estrada que vai para o Mormaço e a 332, essa área era da Ita, minha cunhada, viva do meu irmão do Armídio, e até ela precisava vender, a gente adquiriu. E debatemos a questão de fazer, então, uma exposição ali, onde a gente plantaria, já demonstraria na hora do plantio as plantadeiras e colheria, e aí a questão na época, a plantadeira e inovação, era que pudesse ela ser articulada para plantar sobre terraço. Hoje evoluiu muito mais, mas foi uma grande evolução na época, porque a gente começou a lavoura, quando a gente lavrava as barbas de bode, que eram aqueles campos lá, né? Lavrava, fazia curva de nível, plantava calcário, tinha aquele projeto da Emater, Operação Tatu, que chamava. Assim foi evoluindo, e era mais uma evolução. Só que a gente não conseguiu apoio, né, Tânia? Na época não deu para fazer, houve resistência, talvez questão política, alguns por não entender. É verdade que sempre tem uma ideia, é bom que esteja crítica, só que virou até um negócio até pessoal, né? O pessoal achava que eu queria fazer um negócio, a minha cunhada aí, mas veja bem o seguinte, Tânia. Aí o Ney Mânica lá fez. No ano 2000, pouco depois, eu também, como prefeito, também tentei fazer uma junto com leite. Tentamos fazer Expo Direto e leite que estava começando, o leite estava sendo incrementado na época na região, até reunindo quatro municípios e tal. Mas final que não obtive apoio e não pudemos fazer. Aí o Ney fez lá, mas ele também não imaginava que ia ser isso que fosse hoje. Fez, tanto é que o nome é Expo Direto, né? Fosse imaginar o que seria hoje, Tânia, ele até botaria outro nome, né?
Exato.
Porque começou para ser uma demonstração de plantio direto, até começou a aumentar, 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 aumentar. Ficou hoje uma feira internacional, vendendo em todos os países, quase 8 bilhões de movimento, uma coisa fantástica, né?
E
Mas
se
afinal,
você
não sei
olhar,
se
né,
nós
Mário,
tivéssemos.
aí está a importância, né, das pessoas terem uma visão sempre avançada, porque todo esse desenvolvimento poderia estar acontecendo aqui no nosso município, né? Se houvesse um apoio maior e uma visão diferente, uma visão que pensasse no desenvolvimento de Espumoso.
Tânia, a gente entende, né? A gente é humano, pode acertar, pode errar, mas infelizmente, não sei se é pressão minha, para cima de mim vem muita crítica, né, Tânia? Tem crítica que é construtiva, porque é importante a crítica ver se a ideia é boa. Eu até falei esses dias na Assembleia da Cotria lá, que uma ideia ou uma ação, ela tem que ter, que não, a crítica, não vamos brigar com as pessoas que criticam, porque para ver se é boa ou não. Uma ação de uma pessoa, um ato, ele pode ser igual a um castelo de areia, que quando a crítica vem, no caso, água do mar, leva embora, porque não tem fundamento, porque é errada, porque é uma falcatrua, assim como uma ideia. E às vezes a ideia é boa, então a gente não conseguiu, né, Tânia? Levar adiante essa e outras ideias, podia ser ruim, podia ser boa.
Pois é, que a gente vai analisar, Mário, em 2000 foram 21 milhões os negócios, né? Chegaram a 21 milhões e hoje é praticamente 8 bilhões em 24 anos. É um valor muito grande, é um crescimento muito grande, né?
Até a primeira deles foi pequena, porque inclusive eu ajudei lá, porque tinha um rapaz famoso, né, que foi trabalhar, um engenheiro agrônomo, que trabalhava comigo até aqui uma vez, foi trabalhar lá, até emprestei uns canos, implementos para ajudar eles lá. Começaram pequena, como nós ia começar aqui, né? Ninguém imaginava que ia dar esse tamanho, nem nós. E no final não houve apoio, respeito à posição das pessoas, não deu paciência, né? Só que, Tânia, veja bem, eu tinha comprado a área da minha cunhada, da Ita. E até ela precisava mesmo vender. E aí acharam que eu estava pensando em comprar essa área para atender a minha coisa. Não, veja quanto eu paguei a área, Tânia, para comparar, para deixar claro hoje dos que falavam na época, né? A área nós pagamos, Tânia, 135 mil dólares na época, fizemos a tradução para dólares, né, a conversão, o que seria hoje 11.150 dólares por hectare. Em valor, Tânia, seria 53 mil reais hoje por hectare. Mas corrigindo, porque tem inflação americana, tem que corrigir ele, corrigindo, seriam 23 mil dólares hoje, seriam 117 mil reais o hectare, quer dizer, mil saco hectare de uma área nobre daquelas. Né? Veja bem, que fica na frente de uma estrada de uns mais ou menos 500 quilômetros, vai de Iraí a Porto Alegre, vem o trânsito aí, e do outro lado uns 30 quilômetros de Espumoso, ao Mãe Massa. E aí compraram. Aí não conseguimos fazer nada. Porque nós, quando assumimos alguma coisa, assumimos o bem da comunidade, trabalhamos com a comunidade, mas a gente continua lutando a comunidade sempre que pode, e esperamos, né, termos mais iniciativas para melhorar a vida da nossa gente aí.
Tá certo. A gente agradece a sua participação. É interessante trazer esse assunto, Mário, porque às vezes uma tentativa ou não gostar de alguma situação pode representar fazer a diferença na história do município. Obrigada pela sua participação, Mário Bertani, falando no Rumo ao Campo.